Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. A seguir, a correspondente nos Estados Unidos faz um balanço das declarações dos líderes americano, francês e russo sobre as negociações para um cessar-fogo na Ucrânia após a votação na ONU, que demonstrou um alinhamento entre Washington e Moscou, e também a visita do presidente Emmanuel Macron à Casa Branca. Para a imprensa francesa, a visita de Macron aos Estados Unidos foi um fracasso. Depois, o neurocientista brasileiro Siddhartha Ribeiro fala de seu livro Flores do Bem sobre a legalização e uso medicinal da maconha, e o Saúde em Dia explica a vulnerabilidade das mulheres à depressão.
Linha Direta. Maria Paula Carvalho.
Enquanto a comunidade ucraniana em Nova York se preparava para um ato que marcaria o aniversário de 3 anos da invasão de seu país pela Rússia, o Conselho de Segurança da ONU se reunia para discutir os rumos do maior conflito em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial. A embaixadora americana na ONU, Dorothy Xi, consolidou a mudança de postura dos Estados Unidos em relação à Rússia, votando contra uma resolução que condenava a invasão. Em visita a Washington para discutir garantias de segurança para um cessar-fogo, o presidente francês Emmanuel Macron e Donald Trump evocaram a assinatura de um acordo nas próximas semanas. A correspondente da RFI em Nova York, Luciana Rosa, traz os detalhes das conversas. Bom dia, Luciana. Quais foram as reações sobre as negociações para o fim da guerra na Ucrânia?
Em uma entrevista televisionada realizada na noite dessa segunda, o presidente russo Vladimir Putin indicou que a Europa poderia desempenhar um papel importante nas negociações de paz. Putin também considerou uma boa ideia a proposta de Donald Trump para que a Rússia, Estados Unidos e China reduzam seus gastos militares pela metade. Além disso, o líder russo expressou interesse em investimentos americanos na exploração de minerais estratégicos em territórios ucranianos sob ocupação russa. O presidente russo, no entanto, intensificou suas críticas ao líder ucraniano, chamando-o de figura tóxica.
Qual é a posição de Donald Trump e de Emmanuel Macron sobre um possível acordo para o fim da guerra na Ucrânia?
Donald Trump afirmou nesta segunda-feira que o aguardado acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia está muito próximo e sugeriu que deve se reunir com Zelensky ainda essa semana ou na próxima para formalizar o acerto sobre a exploração de minerais estratégicos. O presidente americano também afirmou que pretende se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, em breve. Por outro lado, Macron ressaltou que a Europa está disposta a oferecer garantias de segurança à Ucrânia, incluindo o envio de tropas de paz, caso um cessar-fogo seja estabelecido. Durante uma coletiva de imprensa realizada após o encontro na Casa Branca, Macron destacou os avanços nas negociações. O presidente francês também enfatizou que a Europa está disposta a dividir de forma mais justa os encargos com segurança, alinhando-se à demanda de Trump para que os países do Tratado do Atlântico Norte aumentem seus gastos com defesa, ressaltando que qualquer acordo de cessar-fogo deve incluir garantias concretas de segurança e reconstrução, sem significar a rendição de Kiev. Ele afirmou que, apesar de ter interrompido o diálogo com Vladimir Putin, vê uma oportunidade para reabrir as conversas sob novas condições.
O que o Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu sobre o fim da guerra na Ucrânia neste terceiro aniversário da invasão russa?
O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução proposta pelos Estados Unidos pedindo o fim da guerra, mas sem mencionar a agressão russa. A medida recebeu 10 votos a favor, enquanto 5 países, incluindo o Reino Unido e França, se abstiveram. Paralelamente, a Assembleia Geral da ONU aprovou também nesta segunda-feira uma resolução redigida pela Ucrânia e apoiada pela União Europeia, condenando a Rússia e exigindo a retirada imediata de suas tropas do território ucraniano.
Qual foi a justificativa dos Estados Unidos para se oporem à resolução da Ucrânia e defender sua própria proposta na Assembleia Geral da ONU?
Os Estados Unidos justificaram sua oposição à resolução da Ucrânia, argumentando que o mais importante era aprovar um documento que comprometesse todos os Estados-membros da ONU com o fim duradouro da guerra.
Qual será o objetivo da visita do primeiro-ministro britânico Keir Starmer a Washington?
O primeiro-ministro britânico Keir Starmer visitará Washington até o final desta semana para se reunir com o presidente Donald Trump. Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron estão articulados na busca por convencer Trump a não apressar um acordo de cessar-fogo com Putin a qualquer custo e a manter a Europa envolvida nas negociações.
Muito obrigada, Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje. Adriana Moisés.
Os jornais franceses repercutem as conversas entre Emmanuel Macron e Donald Trump na Casa Branca sobre a guerra na Ucrânia. Em entrevista à Fox News, ao final da visita, o presidente francês disse na segunda-feira que uma trégua no conflito poderia ser alcançada nas próximas semanas, mas os editorialistas franceses se mostram bastante pessimistas sobre um acordo protetor para a Ucrânia e a Europa. Para o Le Monde, as declarações dos dois presidentes ilustram o distanciamento crescente entre a Europa e os Estados Unidos, governado pelo bilionário republicano. Macron tentou influenciar a posição americana, querendo obter garantias de segurança em caso de cessar-fogo com a Rússia, mas o presidente americano não assumiu nenhum compromisso, assinala o Le Monde. A correspondente do portal de rádio e televisão France Info, que acompanhou a visita de Macron à Casa Branca, diz que os dois presidentes falaram o tempo todo de assuntos diferentes. Enquanto Macron buscava garantias de segurança para ucranianos e europeus, num contexto de cessar-fogo ante a ameaça russa, Trump demonstrou só ter um interesse, que Volodymyr Zelensky assine rapidamente o acordo de cessão de parte das terras raras da Ucrânia para exploração dos Estados Unidos. O resto é detalhe, conclui a repórter. A recusa dos Estados Unidos a apoiar a Ucrânia na sequência de resoluções propostas para votação ontem na ONU, uma delas aprovada conjuntamente pelos Estados Unidos e a Rússia, a favor da conclusão rápida de um acordo para acabar com a guerra, sem responsabilizar Moscou pelo conflito e sem qualquer referência à integridade territorial da Ucrânia, é manchete no Le Figaro. O jornal mostra que dos 15 países representados no Conselho de Segurança, os 5 europeus deixaram a proposta americana avançar. A França e o Reino Unido poderiam ter usado pela primeira vez desde 1989 seu poder de veto, mas não o fizeram, lamenta o jornal.
RFI convida.
Adriana Brandão.
Depois de colocar a legalização e o uso medicinal da maconha no centro do debate no Brasil, o neurocientista e biólogo brasileiro Siddhartha Ribeiro passa a defender essa tese também aqui na França, seu livro As Flores do Bem, a ciência e a história da libertação da maconha, lançado no Brasil em 2023, acaba de ser traduzido e publicado na França pela editora Anacaona. Siddhartha Ribeiro veio a Paris para o lançamento do livro e é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo ao RFI Convida, Siddhartha.
Obrigado, Adriana. Um prazer estar aqui contigo e com o público da RFI.
Siddhartha, o Brasil, como você escreve no primeiro capítulo deste livro, está muito atrasado em relação a esse debate, apesar de alguns avanços conquistados. Qual o interesse de lançar esse livro também aqui na França?
A França está ainda mais atrasada do que o Brasil. A França continua com um grande pânico moral em torno da maconha, da maior parte dos constituintes da maconha, a exceção feita a uma molécula chamada canabidiol, que já está legalizada aqui. Existe uma percepção pública na França de que maconha não é uma planta medicinal, de que ela é uma coisa extremamente perigosa, e isso é perigoso para a sociedade francesa porque promove superencarceramento com viés racial, e acho que esse livro pode ajudar a oxigenar esse debate.
Mas no Brasil ainda não tem essa percepção de que a maconha é potencialmente perigosa?
Todas as substâncias são potencialmente perigosas. Todas as substâncias têm grupos de risco. Nem todo mundo pode consumir álcool, nem todo mundo pode consumir leite. Isso não quer dizer que a gente deva proibir o álcool ou o leite. No Brasil, houve uma grande transformação na opinião pública nos últimos 10 anos. E hoje, a maior parte das pessoas, 2/3 da população, pelo menos, são a favor do uso medicinal da maconha e não apenas de uma molécula da maconha. Por outro lado, ainda existe pânico moral e muitas pessoas consideram que é plenamente legítimo utilizar a maconha para curar algum tipo de dor ou doença, mas não é legítimo consumir maconha para escutar música.
No Brasil, a questão do consumo medicinal da maconha passa também, a legalização desse consumo, pela justiça.
Passa pela justiça. Muitas pessoas têm autorização judicial para fazer o plantio em casa. É o meu caso, inclusive, eu utilizo a maconha, o óleo de cannabis de modo terapêutico. Mas eu diria que houve um imenso avanço no Brasil, de fato, não apenas por essas iniciativas individuais, mas por iniciativas coletivas, através das associações de pacientes, de familiares de pacientes, mães, pais, avós, avós, que se engajaram politicamente para conquistar o direito de defender a legalização da maconha e, de fato, conquistaram o direito de fazer um plantio. Hoje é possível fazer um plantio de ter até 6 plantas fêmea em casa sem ser considerado um traficante. E isso tem modificado bastante a percepção pública. São muitos programas de televisão em rede nacional mostrando os benefícios da maconha para epilepsia, para dores neuropáticas, para espasticidade, para espasmos e várias outras utilizações que vão se tornando mais populares, que tem a ver sobretudo com o envelhecimento. A maconha, como eu digo no meu livro, a não ser em casos de indicações médicas, ela não é para jovens, ela é para adultos e sobretudo para idosos.
Como você diz no seu livro, citando inclusive muitas pesquisas, a maconha, ao contrário do que se pensa, não faz mal, os benefícios são enormes e você inclusive diz que a cannabis representa para a medicina do século XXI o que os antibióticos representaram para o século XX.
Essa é uma opinião que não é só minha, ela foi defendida por muitas pessoas ao longo do tempo, porque reconhecemos que a maconha possui múltiplas indicações, que é o caso da penicilina, e ao mesmo tempo é muito barata. A maconha é uma planta, ela pode estar do lado da carqueja, do boldo, do alecrim. As pessoas podem e devem utilizar a maconha de maneira terapêutica e de uma forma fitoterápica, não necessariamente passando pela indústria. Isso não quer dizer que ela seja uma panaceia, que ela seja boa para todo mundo. Assim como você pode fazer um bom uso da penicilina, você pode fazer um mau uso da penicilina. Isso é o caso da cannabis, e o livro entra em bastante detalhes sobre esses grupos de risco que devem sim ser protegidos, seja de uma maconha com altos teores de THC ou com baixos teores de CBD, porque as pessoas são diferentes, né? As nossas genéticas e também nossas histórias de vida são diferentes, e assim também as maconhas. Não há uma única variedade de maconha, são centenas, talvez milhares. O livro busca, portanto, esclarecer o debate para que a gente saia do proibicionismo tacanho que causa tanto mal à sociedade com essa guerra contra a maconha, que na verdade é uma guerra contra pessoas vulneráveis, e que a gente possa caminhar para uma visão mais científica que precisa de uma boa regulação. A maconha, ela é benéfica para muitas pessoas e, assim como toda substância, existem algumas pessoas que não deveriam ter contato com certas formas dela. E a única forma que a gente tem de proteger os cidadãos é esclarecendo cientificamente esse debate.
Qual seria, então, o ideal, Siddhartha Ribeiro, a legalização da maconha em todo o mundo, como já acontece em uma dezena de países, entre eles os Estados Unidos?
Uma tendência global. A maconha é uma planta milenar. Ela tem 12 mil anos de coevolução com seres humanos. Não é à toa que Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Portugal, Alemanha, Israel já transformaram suas legislações para incorporar novamente a maconha às suas farmacopeias. E a França precisa. A França é um país muito importante para o avanço do pensamento global. A França não pode se manter na posição que está hoje. É um país que glorifica certas substâncias, por exemplo, o álcool, e ao mesmo tempo demoniza outras, como é o caso da cannabis.
Muito obrigada, Cidade.
Muito obrigado, Adriana.
Saúde em dia.
Thaisa Estivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. As mulheres têm 2 vezes mais depressão do que os homens, segundo dados da Agência de Saúde Pública Francesa. A vulnerabilidade feminina à doença está relacionada a causas ambientais e fisiológicas, explica a psiquiatra francesa Lucie Joy. A doença atinge cerca de 350 milhões de pessoas no mundo.
As mulheres atravessam períodos complicados de grandes transformações hormonais. como a gravidez, a menopausa ou fase antes da chegada da primeira menstruação, que pode também ser complicada. Os sintomas depressivos estão com frequência associados a esses períodos. Isso faz com que algumas depressões sejam minimizadas. Essas mulheres têm verdadeiras depressões.
Essas mulheres são de verdadeiras depressões.
A verdadeira depressão afeta o funcionamento cerebral e impede que alguns neurotransmissores atuem de forma eficaz na transmissão das informações. A patologia gera problemas físicos e cognitivos, com consequências individuais. Em casos moderados e graves, o uso de medicamentos é indispensável, mas infelizmente eles às vezes demoram para ser prescritos, porque os sintomas são banalizados, lamenta a psiquiatra francesa. A biologia explica a tendência feminina à depressão, mas o funcionamento orgânico das mulheres não é a única causa da explosão do número de casos. A violência, a discriminação, a desigualdade de gênero e a falta de reconhecimento profissional também são fatores que afetam a saúde mental.
É muito importante conhecer o mecanismo hormonal e fisiológico, mas há também uma combinação de fatores socioculturais que devem ser levados em conta.
A psiquiatra francesa também lembra que as mulheres são as principais vítimas de violência conjugal ou não. Sofrem mais de más condições de trabalho e têm um salário em média 24% mais baixo. Além disso, são, na maioria dos casos, responsáveis pela organização familiar e 71% das tarefas domésticas. Nada disso ajuda a preservar a saúde mental.
Tudo isso se acumula e por isso a depressão é bem mais frequente nas mulheres. Esses fatores atuam em conjunto e se potencializam entre si.
Na verdadeira depressão, os sintomas não são passageiros, como no caso de um episódio depressivo. Os pacientes também não podem superar a doença sozinhos. A associação da depressão à tristeza também é um mito que confunde muitos pacientes e pessoas próximas. Mas, na realidade, uma das principais características da patologia é a anedonia. Em outras palavras, a perda da capacidade de sentir prazer em atividades antes consideradas agradáveis.
É algo que vai muito além da tristeza e se manifesta de formas muito diferentes em homens e mulheres e em função do período que atravessamos.
A psiquiatra lembra que a desinformação em torno da doença dificulta a vida dos pacientes. Ao longo da vida, as mulheres estão habituadas a ouvir que os sintomas associados à oscilação hormonal em diferentes fases são passageiros e lidar com eles faz parte da vida. Esse tipo de discurso dificulta a situação.
Quando estamos deprimidos mesmo, não podemos controlar. A depressão é uma verdadeira patologia que deve ser tratada.
A depressão não pode ser tratada apenas com técnicas de relaxamento ou terapia nos casos mais graves. Ela exige o uso de medicamentos adaptados. Às vezes é necessário testar diferentes moléculas e acompanhamento especializado. A postura de familiares e amigos desinformados que convivem com o paciente também pode ser nociva e até piorar o quadro da doença. Consultar um psiquiatra ou tomar remédios também pode ser considerado como uma fraqueza, e isso muitas vezes impede alguém que está deprimido de buscar ajuda. A hospitalização é outra etapa que pode ser essencial para a cura.
A depressão altera as relações sociais, familiares e amorosas. Ela tem um grande impacto. Se os sintomas são de leve a moderados, vamos propor psicoterapia associada a conselhos de alimentação e higiene de vida. Quando os sintomas são de moderados a severos e alteram o funcionamento, associamos a um tratamento com antidepressivo.
Os medicamentos não serão usados a vida toda e as doses aos poucos diminuem à medida em que o paciente melhora. Você ouviu o Saúde em Dia. Obrigada pela audiência e até a próxima semana.